Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados, aqui então pela Rádio Municipal. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado, 24 de agosto de 2019. No programa de hoje, estaremos conversando então com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento, a secretária Michele e toda a sua equipe, falando então sobre a campanha de vacinação contra o sarampo. Também estaremos conversando com a presidente do CUMUDE, a Thaís Agnoleto Balzan. E ainda estaremos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares.
Nós vamos conversar com a Michele Vargas, secretária da Saúde do município de Tenente Portela, e também a Aline Miller, responsável pelo setor de vacinação aqui de Tenente Portela. Inicialmente, Michele, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Boa tarde, Aline, a minha colega da Secretaria de Saúde, que está comigo aqui hoje.
Aline, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos ouvintes.
Michele, nós estamos aí com o lançamento de uma campanha de vacinação contra o sarampo a partir de agora.
Isso, na quinta-feira, né, Nascimento, no dia, desde o dia 22, então, desse mês, recebemos orientações da coordenadoria da nossa 19ª, o qual nos orientou que fizéssemos uma campanha de prevenção e vacinação para as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, que são 12 meses incompletos. Hoje é feita a vacinação no calendário de rotina das crianças de um ano a um ano e meio, né, Aline? E está sendo antecipada essa vacinação, essa vacina de bloqueio, em decorrência de alguns surtos que está tendo em alguns estados. Então, no nosso estado, que não temos casos ainda, vai ser feita uma campanha de prevenção para essas crianças.
Aline, quais as crianças que deverão se vacinar nessa faixa etária? Todas elas?
Todas elas devem se vacinar.
Os pais têm uma preocupação? Existe contraindicação nessa vacina?
A princípio, não.
Os dias, tem dia certo da campanha que vai funcionar, Michele? Determinado dia é nesse local ou naquele outro local?
Isso, a Aline, ela vai passar para vocês o dia, então, do que vai ter em cada unidade de saúde. O motivo pelo qual nós vamos delimitar os dias é porque cada frasco vem com 10 doses. Após aberto, o frasco vale 6 horas. Então, para não desperdiçarmos vacina, não colocar dinheiro fora e ter vacina para todos os pacientes serem vacinados, porque a gente não sabe o quanto vai ser o abastecimento em cada município. Então, por esse motivo que nós estipulamos a imunização, a sala de vacinas, as gurias fizeram uma reunião e organizaram um dia em cada unidade de saúde com dias estipulados que vão abrir aquele frasco de vacina. Vamos estar abertas as salas de vacinas de segunda a sexta-feira para as vacinas de rotina, calendário vacinal. Porém, algumas vacinas, um exemplo de BCG, é um dia X que fizemos essa vacina justamente para aproveitar os frascos, porque o recebimento dela já é mais fracionado nos municípios e para evitar desperdício, né, de dinheiro público.
Quanto mais gente for nesse dia, melhor é para o aproveitamento da vacina.
Esse é o objetivo que a Aline agora vai passar para vocês, os dias que vai ter em cada unidade de saúde.
Aline, antes de passar os dias do calendário da vacinação, eu só gostaria de saber, as crianças que nascem hoje, elas já não se vacinam já contra essa enfermidade?
Não, ela tem a imunidade através do aleitamento materno, porque a mãe tem imunidade. Até os 6 meses, na maioria das crianças, ela é alimentada pelo leite materno, né?
Então, a partir de agora, é necessário participar dessa campanha de vacinação?
Isso. Todas as crianças completadas 6 meses até menores de 1 ano, né, têm que se vacinar.
O sarampo, ele provoca diversas reações, podendo levar a óbito?
Pode. Principalmente crianças desnutridas, gestantes, pessoas com algumas comorbidades, doenças mais graves, pode levar a óbito, sim.
Alguém está perguntando, se perguntando também, é só as crianças ou tem uma faixa etária que precisa se vacinar?
Hoje nós vamos fazer em todas as pessoas que procurar a unidade de saúde, elas vão ser vacinadas. Até os 29 anos de idade, todos têm que ter 2 doses dessa vacina. Até os 49 anos, é somente 1 dose. Porque seria até os 49 anos a faixa de fertilidade, né?
Passando dos 49 anos, não corre esse risco?
Não. A princípio, ela é nessa faixa etária mais suscetível, né?
Eu gostaria que nos informasse o calendário de vacinação, de que forma estará ocorrendo, Aline.
Sim. Segunda e quarta-feira, pela parte da manhã, no ESF2, antigo postão. Terça e quinta de manhã, no ESF3, abaixo do fórum. Quarta e sexta de manhã, no ESF1, acima da Brigada Militar. Então, mesmo vindo na minha unidade de saúde, eu vou encaminhar, se eu não estiver fazendo a vacina, eu vou encaminhar para o posto certo para ser vacinado.
Por isso é importante as pessoas prestar atenção nesse calendário vacinal. No interior não vai haver?
No interior, não. A área indígena, conforme também a gente tem as 3 reservas, né? Tem vacinador, eles vão reunir as crianças deles no dia certo e vão vacinar todas elas num dia só.
Michele, nós temos assim um levantamento de quantas crianças nós podemos ter nessa faixa etária de idade?
Não sei te precisar agora, Nascimento, o número de crianças nessa faixa etária. O que nós estamos fazendo é um levantamento com os agentes comunitários de saúde, não trouxe o número agora. Mas para vermos, através do ESUS também, quantas crianças tem nessa faixa etária, para a gente fazer busca ativa se for necessário. Acredito que não vai ser necessário, visto que os pais têm preocupação com seus filhos, principalmente bebês, né? Então, a campanha da gripe já foi muito exitosa no nosso município, então a gente acredita, né, Aline, que as mães, os pais vão procurar as unidades de saúde. Se quiserem maiores informações também referente à vacina, mostrar a carteirinha de vacina passando dessa faixa etária para ver se está tudo em dia. Não vamos só fazer a vacina do sarampo, mas sim olhar o calendário vacinal de todas as crianças, independente da idade. Temos os vacinadores aí que são exclusivos para salas de vacina, então eles podem olhar a carteirinha de vacinação das crianças para prevenir todos os tipos de doenças, seja H1N1, sarampo, hepatites. Então são todas as vacinas que são preconizadas, são importantes.
A não vacinação poderá implicar, inclusive, na matrícula amanhã depois dessa criança.
Nós temos uma parceria, já é preconizado hoje pelo Ministério da Saúde, que quando faz a matrícula, a Secretaria de Educação ela já pede a carteirinha, a carteira vacinal das crianças. Isso é importante, é um direito da criança e um dever dos pais. E o Bolsa Família também, né, a nutricionista, quando pesa a criança para lançar nas planilhas do Bolsa Família, ela pede o calendário vacinal e só vai lançar no sistema pesagem se a carteirinha tiver ok, se tiver em dia.
Você acredita, Michele, que essa vacinação contra o sarampo estará disponível somente nos postos de vacinação ou poderá existir alguma farmácia ou algum laboratório que venha fazer essa vacina?
Tem clínicas habilitadas que fazem a vacina na rede particular, né? No nosso município, até onde eu tenho conhecimento, é só na rede municipal. Não temos nenhuma clínica aqui de vacina. Mas tem vacina, clínica de vacina particular no município de Três Passos e tem em Frederico. No nosso município é só na rede pública.
Quero acreditar que os pais são responsáveis e vão encaminhar seus filhos para essa vacinação.
Se levarmos em conta e compararmos com a vacina da H1N1, tivemos, acho que, se eu não me engano, foram 3 recusas de vacina da H1N1. Então, acreditamos, né, Aline, que os pais vão procurar, têm preocupação, cuidam dos seus filhos e vão procurar as unidades para informações, para agendamento, se for necessário, para vacinação.
Importantíssimas as informações, hoje eu não tenho muito tempo disponível, mas eu gostaria que a Aline nos repassasse de novo o calendário para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam qual o dia, qual o horário que deverão encaminhar os seus filhos a um dos postos de vacinação. Aline.
Então tá, na segunda e na quarta-feira de manhã, no ESF2, antigo postão, terça e quinta de manhã no ESF3, abaixo do fórum, quarta e sexta de manhã no ESF1, acima da Brigada Militar.
Como você disse, Michele, é para o aproveitamento dessas doses. Nós não temos grande quantia de doses e não podemos desperdiçar.
Mesmo que tivéssemos uma grande quantia de doses, né, Nascimento, colocar dinheiro público fora seria irracional da nossa parte. Então, acredito que todos os municípios vão fazer dessa forma, porque não tem lógica nós abrirmos um frasco de vacina com 10 doses e colocar 9 doses fora. É dinheiro de todos nós que pode ser aproveitado de outra forma, né? De tantas formas que estamos precisando aí. Então, o Ministério de Saúde, nós temos que ser parceiros também, usar racionalmente. Se precisarmos abrir fora do expediente, a gente vai ver como que vai a campanha de vacina. Se for necessário, vamos abrir num sábado pela parte da manhã ou um horário estendido. Vamos analisar durante um mês, né, Aline, como é que vai a campanha, como é que vai ser a adesão. Se for necessário, busca ativa, ou se for necessário abrir num turno estendido para que os pais consigam levar os seus filhos, quem trabalha, vamos fazer.
Você fala da campanha, ela tem um prazo dessa campanha? Ela tem um mês, dois meses, 15 dias ou ela é ininterrupta?
Ela iniciou no dia 22, né, Aline? E não tem prazo.
Mas o bom é não esperar.
E não esperar, tendo em vista que em vários estados tem vários casos já de sarampo confirmado e notificados.
Michele, eu quero agradecer as suas informações. Em outra oportunidade estaremos falando sobre esse e sobre outros assuntos. Eu coloco o microfone da empresa pública, a Rádio Municipal, à sua disposição.
Eu agradeço o Nascimento, agradeço a Aline, agradeço os outros vacinadores e equipe de saúde que se empenham em toda a campanha que nós temos na Secretaria de Saúde. E as nossas unidades estão à disposição dos pais para que procure, para que se informe, para que leve as carteiras para nós olharmos. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, o pessoal vai se informar, vai procurar atender a todas as solicitações dos pacientes.
Aline, eu também agradeço as suas informações. Microfone da empresa pública, Rádio Municipal, à sua disposição.
Eu agradeço também a oportunidade e espero que os pais tragam suas crianças para a vacinação.
E assim nós conversamos com a Michele Vargas, secretária municipal da Saúde do município de Tenente Portela, Aline Miller, responsável pela campanha de vacinação, falando para a Rádio Municipal.
Então, agora no nosso programa, a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Comude de Tenente Portela, Thaís Agnoleto Balzan. Boa tarde, Thaís, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, muito obrigada. Obrigada pelo espaço também aqui na Rádio Municipal. Boa tarde, os ouvintes.
Estamos novamente em período de consulta popular, né, Thaís? Então, podia trazer para nós aí o que é consulta popular. Claro que todo ano a nossa comunidade participa, mas sempre é bom destacar o que é e a importância que tem a consulta popular para a nossa comunidade.
Então, Regis, a consulta popular, ela é realizada anualmente e ela, para que toda a população vai definir um projeto que vai ser votado, que é um recurso que vem do Estado, um valor. Esse ano, o Estado definiu o valor de 20 milhões de reais. E ele é distribuído nas 28 regiões do Estado, que são regiões do Cored, são conselhos de desenvolvimento. A região do Cored Celeiro, que é a nossa região, tem 21 municípios. E essa região, então, vai receber R$ 742 mil para beneficiar essas demandas que serão escolhidas na cédula de votação. Esse ano teve uma alteração. A votação, né, a consulta popular, ela foi definida então para o desenvolvimento regional, que visa então valorizar essas áreas como agricultura, inovação, que garantem o crescimento, né, dos municípios. Então, a gente começou esse lançamento da campanha, da consulta, no dia 13 de agosto, na cidade de Três Passos, na Aceleiro, que participou também a equipe técnica, né, da Secretaria de Governamental de Gestão Estratégica do Estado. Contou também com a presença do presidente da Museleiro e o presidente também do Cored Celeiro, que é o Carlos Eugênio dos Santos. Nessa assembleia, né, ela foi realizada para apresentação então dessas demandas que seriam escolhidas na microrregião. Então, na outra assembleia que aconteceu aqui no dia 19, veio só a nossa microrregião. que os municípios aqui, como Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas, Tenente Portela, Miraguaí, Redentor e Coronel Bicaco. E aí ali se já tirou uma pré-escolhas, né, das demandas. E na tarde de quinta-feira, também na Muceleiro, foi realizada então a última assembleia, né, que finaliza a cédula de votação. E lá todos os municípios escolheram 3 projetos. Então, os projetos escolhidos, eles foram na parte da agricultura, né, que seria a regularização.
Cada município levou 3 demandas e daí as 3 mais escolhidas entre todos foram essas que tu tá anunciando agora, então.
Exatamente. Isso. Os 20 municípios do Cored, né, cada um chegou a um consenso, na verdade, né. Okay. Então, na primeira assembleia já teve também uma conversa sobre esse consenso. E aí a gente finalizou, então, nessa quinta-feira, que foram, então, escolhidos a regularização das agroindústrias familiares, que no valor de 150 mil, o apoio à cadeia produtiva do leite, no valor de 210 mil, e ampliar o potencial de culturas agrícolas para a produção do bioetanol, que também são 150 mil. Esse valor, né, dos 742 mil destinados, eles vão ser divididos, então, para nós, aqui na nossa região, no projeto mais votado, né, o mais escolhido vai ter esse valor para a divisão entre os 21 municípios. Também frisando, né, agora a parte da votação. Ela vai acontecer, então, no dia 4, 5 e 6 de setembro. Foi um processo bem apurado, né? E vai ser online pelo site da Consulta Popular.
Ano passado já foi nesse sistema.
Isso, né? E offline também já tinha sido, né? Que são regiões em que a gente não consegue acesso à internet, a gente também vai se deslocar para fazer essa votação. E além dos pontos, né, que terão em alguns estabelecimentos, né, locais aqui do município. Na Secretaria de Agricultura, né, o Centro Cultural, Postos de Saúde. A gente está ainda para definir alguns que serão anunciados em breve. E precisa, né, é importante, o título eleitoral.
Para comprovar domicílio, né?
Isso.
Tem que ser, né, eleitor daqui da região para votar para a nossa
região. Isso, da nossa, que pega os 20 municípios. Então é isso, né, Regis, a gente se alienta à importância dessa participação da população, porque, na verdade, é um dinheiro que vem para nós, né, para todos investir no nosso local, aqui, região local. E o desenvolvimento é o que a gente mais precisa.
A gente observando, Thaís, nos outros anos, nós tínhamos aí demandas na saúde, na educação, que esse ano não tão contempladas, né? Teve uma mudança no sistema da consulta popular nesse ano, né?
Exatamente, até também pelo valor, né, que veio esse ano, destinado só mesmo a essa demanda do desenvolvimento regional. Eles, né, até o pessoal lá da equipe técnica da secretaria, eles nos falaram que essas áreas, como educação, saúde e segurança, como elas são essenciais, né, para todas as cidades, enfim, regiões do nosso estado, elas vão receber verbas, no caso, distintas, né? Além do. Fora dessa consulta. Então, realmente, esse ano foi esse tema principal, foi o desenvolvimento regional, né?
Exatamente, aí está esse ponto que você colocou. Essa consulta popular é para que as regiões escolham áreas de aplicação de recursos extras para investimento e desenvolvimento, né?
Isso
segurança,
aí.
Realmente, segurança, saúde, educação é prioridade, né? E tem que ser recursos diretos, não precisa estar fazendo mobilização da comunidade para investir numa escola, para investir em equipamento para segurança, como foram outros anos feitos. Então, esperamos que, né, aconteça realmente o planejado, mas é uma iniciativa, pelo menos, que nós aqui nos agrada. Eu acho que é realmente isso daí. E nós aqui, enquanto região celeiro, né, as demandas acho que tem tudo a ver mesmo, né? Na cadeia produtiva do leite, nossa região ela é forte nisso, temos várias empresas de laticínios aqui na região, né, que processam o produto e o investimento dá mais rentabilidade para o produtor, dá mais retorno de impostos para o município também, né. A etanol, né, outra questão que tu colocaste, tem uma microsina em Campo Novo. Né?
Ela está para sair, né. Então seria bem bom os municípios já estarem também já com essa, né, produção para poder fazer a venda, né,
E qualquer outra demanda ali mesmo.
E a regularização das agulhas familiares, né? Também, aqui a gente tem, né, já. Nosso município é privilegiado, né? Tem já esse.
Temos algumas já em já atividade, tem. Né? Mas isso também aí. Na área da agricultura.
As três,
mais na área da agricultura, mas para desenvolvimento regional.
Isso.
Importante mesmo as três demandas. E aí cabe agora a mobilização de cada segmento desse para a população escolher uma dessas demandas. Então, voltamos a frisar novamente, né, Thaís? Mesmo que não tenha saúde, não tenha educação, não tenha segurança, as demandas, mas tem agricultura e tem geração de renda, né? Então, é importante a comunidade participar, não é mesmo?
É isso aí, né, Regis? A gente conta também com todo esse apoio, né, de toda a população. A votação ela é bem rápida, né? Não tem nenhum problema assim de não entender a demanda. Então, a gente pede, né, a colaboração de todos, participem. Será divulgado também, Regis, no carro de som, né, que passa nas ruas, durante toda essa semana e também 2 dias antecedentes à consulta. Então, vai ser bem divulgada, né? Então, contamos com a participação de todos.
Porque Tenente Portela e o próprio nosso Coreia de Celeiro sempre foi muito ativo na consulta popular, sempre foi um dos mais, tiveram mais envolvimento em questão percentual por habitante, né? Sempre figurando entre os primeiros de todo o estado. Então, novamente, a gente precisa disso, porque senão esse recurso vai para outra cidade ou outra região, né?
É isso aí, né? O nosso Cored ali sempre foi bem visto na consulta, né? Teve essa avaliação. E esse ano não podemos deixar de não ser, né? Temos que também lutar por esses votos aí para que a gente consiga esses recursos, né? Que a gente vai ter, né, Regis, a participação aí do vice-prefeito, que participou nas assembleias também comigo, me acompanhou. E falando sobre a questão de recursos que vão vir, que é das outras consultas populares, né, que deu algum problema, enfim, que agora vão ser resolvidos, né?
Mas já anunciamos várias vezes nos programas deste ano, editais de seleção de produtores para recursos, né, bom, o Valdir vai falar daqui a pouco, mas a gente já recebeu vários recursos na área da produção agrícola aí, vindos da consulta popular. Então, todo o recurso é bem-vindo, está disponível. Para a nossa comunidade não custa nada, acessa rapidamente pelo celular ou pela internet, procurar um desses pontos aí e fazer a sua participação, que dentro de segundos já está liberado e está contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. Quero te parabenizar, Thaís, por estar à frente do nosso conselho. Isso é importante, essa mobilização é sempre importante. E, é claro, todos os outros parceiros desse grupo aí que têm te ajudado a coordenar isso aí.
Muito obrigada, Regis, né? A gente tenta fazer de tudo aí para poder participar e estar por dentro das assembleias, né? Porque também temos horário de trabalho. Mas seguimos aí, né, fortes para que dê uma boa votação esse ano, não tenhamos nenhum problema, né? E a minha equipe, né, o pessoal, muito obrigado, Zé. Caçamba também participou, né? O pessoal da Emater, que representam, né, as entidades nas assembleias. E também, no dia 27, nós vamos ter uma reunião, né, com a comissão. Para definir e organizar a consulta como vai ser aqui em Portela, né? E colocando anúncios, cartazes em toda a cidade, no centro principalmente, e também a cédula de votação, né? Para as pessoas também olharem, leem, né? Para acertar o voto, né? Durante os dias. E serão 3 dias, né? Então tem bastante tempo. A gente pode dar esse jeito de votar e conseguir uma boa pontuação aí entre os nossos Coredes e todos os estados.
Muito bem, conversamos então com a Thaís Agnoleto Balzan, presidente do nosso Comud. Muito bem, então, vamos conversar com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, está aqui também no nosso programa. Boa tarde, Valdir, bem-vindo.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico. Saudar a todos que participam do programa de hoje. Cumprimentar ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, nossa comunidade Tenente Portela e, por que não dizer, também a nossa região, né, que acompanha, né, sempre com muita informação através desse programa.
Estamos ainda, né, Valdir, no mês de agosto, mês de aniversário do nosso município. Domingo passado, em uma belíssima festa dos 64 anos, tivemos aí a geração de distribuição da Chama Crioula, que falamos um pouco também no programa passado, mas a semana aí pós Chama Crioula, ainda estamos colhendo muitos frutos, né?
Muito bem, eu acho que vivemos um aniversário, as comemorações dos 64 anos, né, com uma carga bem maior de eventos, né? O município tradicionalmente tem comemorado, né, esse aniversário junto com a comunidade, com eventos, mas esse ano, 64 anos, acho que nos marca a nossa comunidade, e a gente ouviu até dos nossos vizinhos da região, de todo mundo que esteve em Tenente Portela, especialmente na semana de geração e distribuição da chama crioula, aí transcendeu, nem nós tínhamos ideia do tamanho dos eventos que o município, junto com as parcerias, com a 20ª Região Tradicionalista, junto com as nossas entidades aqui e com o MTG, estava organizando, né? E a dimensão de tudo isso, e o que nós esperávamos, né, Regis, a Tenente Portela esperava, é que nós pudéssemos passar uma imagem de uma cidade acolhedora, de um povo que se une pelo bem comum, né, e que pudesse os nossos visitantes levar daqui essa imagem de Tenente Portela. Eu acho que todos nós, a administração, as entidades, a região, né, o nosso povo, né, fez isso com certeza, né, porque quando a gente via, né, os nossos visitantes, que eram desde os cavalarianos, né, das regiões do estado que visitavam nós, até as autoridades e convidados que aqui estavam, todos expressando o mesmo sentimento, né, de um acolhimento, de uma comunidade que se uniu para fazer um evento. Então, acho que comemoramos, né, 64 anos, né, com um momento histórico para a Tenente Portela, e eu tenho dito, nós temos que deixar isso registrado para a nossa comunidade, né, se espelhar nessa união que houve, e nós poder, né, daqui para frente, outros também se espelharem nessa unidade e poder dar continuidade a esse trabalho que foi tão lindo, né?
É, aproveitar mais, né, Valdir, esse momento, porque as pessoas, né, como você bem falou, elogiaram muito tudo que nós nos propomos a organizar, mas não só os nossos visitantes, a nossa comunidade também, né? Eu comento que a gente recebeu, eu recebi não foi uma crítica, nada, um questionamento de uma pessoa, ele disse, tava tudo excelente, perfeito, só uma coisa que eu não gostei, não é que ele não gostou, ele me usou outro termo, mas enfim, ele não conseguiu ver toda a cerimônia, porque tinha muita gente, dizer. Então, no caso, foi bom, porque compareceu muita gente da cidade, da região, né, mas ele acabou não conseguindo assistir, justamente pelo fato de estar muito cheio, muita gente, né? Então isso também, é claro, é um... Nosso espaço, ele limita, né? Mas chegou a ser positivo. Ele disse, não, foi maravilhoso o que vocês fizeram.
Mas dizendo assim, né? Esse mês de agosto foi isso. Nós começamos lá, já no início, nos primeiros dias, com vários eventos aí que já foram destacados, né? Que todos, né, receberam um apoio da administração, né, e da comunidade na sua realização. Mas quando chegou, né, essa semana, né, com o desafio Farroupilha aqui na quinta-feira à noite, todo um empenho da comunidade e que foi lutado para trazer e para que revertesse, inclusive, né, o valor arrecadado para o nosso Hospital Santo Antônio, né, e foi um evento de uma grandiosidade que já ajudou a divulgar depois o nosso município e trouxe para cá muitas pessoas. A gente já sentia como seriam os próximos dias com a geração e a distribuição da chama, né? Então, na sexta-feira, né, a nossa praça, Tenente Portela, Praça do Índio, né, se encheu de tantas pessoas, de tantos momentos, né, que foram significativos, né, que marcou a nossa comunidade, marcou muito. A gente ouvia quem veio de fora, né, com a nossa história, com a nossa caminhada. Eu acho que nesse momento aqui na praça, né, com a encenação, e nós temos que reconhecer em todos que se envolveram, né, estavam ali com verdadeiros profissionais, né, fazendo aquela encenação, né, e a gente sabe, o pessoal se reuniu ali duas vezes para fazer isso, mas conseguiram, né, absorver essa história que é linda, né, do nosso município, da nossa história, e conseguiram passar isso para o público que estava ali. Então isso marcou por demais. E aí esse envolvimento, eu dizia fora do ar para você, né, Regis, você foi de uma coragem enorme quando aceitou assumir esse desafio de coordenar né, de ser o presidente desse evento grande para o estado todo, né? Então parabéns a você e a todos aqueles que se envolveram nos nossos CTGs, da nossa comunidade, pessoas que vieram e se doaram para ajudar a construir o evento, né? Assim como a região, né? A 20ª região tradicionalista que apoiou na pessoa do Júnior, né? Todas as entidades, enfim, foram tantos vindo para ajudar a construir, né? Que tornou esse evento dessa grandiosidade. Então a nossa praça sediou certamente um dos maiores eventos, né? E acho que, né, o maior evento que possa ter ocorrido com uma repercussão assim a nível de país, né, porque aqui tinham pessoas de outros estados também, uma imprensa toda focada em divulgar, né, o evento aqui. E no sábado, né, o que a gente viu, e dizer assim que esse era o momento, mas para realizar cada momento houve todo o envolvimento anterior, né, como foi lá a distribuição da chama, né, lembrar das pessoas que trabalharam desde o dia que chegou a primeira caravana, né, de cavaleiros lá, né, nossos profissionais como a Cristiane e o Mário, capitaneando, né, nossos veterinários, capitaneando lá com os veterinários do estado, a recepção, né, desse povo. Tudo isso fez um evento de uma grandiosidade enorme. Tínhamos um ambiente lá muito acolhedor, né, no Parque Moconá, né, que fez também a diferença. O pessoal se sentiu, né, num local que tinha um espaço adequado para todos, com toda uma estrutura também que as parcerias disponibilizaram, de luz, de água, de acesso, né? Isso fez o evento ter a repercussão, né, no sábado, quando a gente ouvia a fala lá de autoridades, de convidados, do pessoal do MTG, né, fez o nosso evento dessa grandiosidade. Então, dizer para a nossa comunidade, Regis, que, né, esses eventos todos, que ainda continuamos, ainda com alguns sendo realizados, né, em comemoração aos 64 anos do município, né, são importantes, mas não temos, né, como negar a grandiosidade de um evento que foi único na nossa região, né, então tem que reconhecer a região, né, indicando o Tenente Portela para sediar, que foi a geração e a distribuição da chama crioula, né, que levou, né, certamente vai chegar nos 497 municípios do estado, em outros municípios de outros estados, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, né, e por aí afora, levando o nome da cidade. E é isso que nós queríamos, né? Nós queríamos que o evento fosse bom para a nossa comunidade, que a comunidade se unisse para ajudar a construir ele, mas queríamos o principal, né, que levasse daqui cada um que passou por aqui, o reconhecimento da nossa organização, não é na pessoa do prefeito, do vice, do presidente do evento, o Regis, mas dessa comunidade. E tenho certeza, né, que isso foi feito, isso foi conseguido. Então, isso nos deixa satisfeito, né? E, mais uma vez, né, agradecer a essa comunidade, essas pessoas que todos se envolveram, né, e que foram tantos momentos, e fica difícil de você citar pessoas ou citar momentos, mas dizer para quem não esteve tão presente, né, né, dizer assim, ó, que foi de uma doação, de uma grandeza enorme, né, a gente, quando a gente menos esperava, era surpreendido por pessoas contribuindo para que tudo isso desse certo. E só deu certo por esse envolvimento, né, Reis? Podemos ter certeza disso.
A comunidade, ela aceitou esse evento, a coisa aconteceu e fluiu de uma forma, né, surpreendente, porque toda a comunidade realmente abraçou a ideia e fez acontecer. Então, para nós só resta realmente agradecer todas as pessoas envolvidas. E nesse sentido, né, Valdir, também enquanto comissão organizadora, estive representando, como bem falou, estive representando um grupo muito grande de pessoas que estavam interessadas em fazer esse evento. E vários momentos que a gente pôde, a gente agradeceu pessoalmente, um por um, mas publicamente a gente não podia citar nomes de um ou de outra pessoa, porque foram muitas e muitas e muitas pessoas que contribuíram para esse evento acontecer. Desde lá do início, né, do lançamento da ideia de Portela sediar, quando a gente iniciou a montar o projeto, quando a gente começou a inscrever o nosso projeto, a credenciar a nossa cidade para ser a representante da 20ª região para isso, envolvimento dos tradicionalistas, das patronagens da época, envolvimento das pessoas que fizeram um contato com o MTG para tentar, né, credenciar nosso projeto, quando foi aceito, quando começou as primeiras reuniões. A gente sabe que teve muitas pessoas que iniciaram lá e que por um ou outro motivo não puderam continuar, mas que naquele momento foram importantes. Outras tantas pessoas entraram no decorrer, contribuíram com a sua parte e também não puderam ficar até o final, cada uma com o seu motivo, cada um tem o seu, teve o seu propósito de ajudar naquele momento, né? Mas que também foram muito importantes. Tiveram aquelas pessoas que entraram no final e que foram fundamentais também para o desfecho final, porque contribuíram muito para a receptividade. E, é claro, aquelas pessoas que estavam desde o começo, do início até o fim, que estão junto até agora para concluir, né, continuar recebendo os grupos, continuar transmitindo essa chama, que não é só a chama crioula, mas a chama portelense, né, que é o nosso sentido. Eu acho que tudo isso contribuiu para mostrar a hospitalidade que Trem de Portela tem. E aí, com todo esse trabalho de todas as pessoas, nós elevarmos ainda mais essa característica do nosso município e deixarmos ainda mais viva na nossa comunidade o tradicionalismo. Não importa se é o aquele que usa bombacha só em setembro, não importa, agora vai começar a usar em agosto também. Daqui a pouco está usando de janeiro a janeiro. Então, e não necessita usar a bombacha para ser o gaúcho, para ser o tradicionalista. Necessita sim é cultivar aquele sentimento, aquela tradição que o gaúcho nos deixou, que o gaúcho nos deixa e que o gaúcho pode deixar daqui para frente. Que desde Bento Gonçalves, desde antes dos índios guaranis, que desde depois vindo Paixão Cortes, desde o nosso Portela, todas aquelas ideais que o povo nascido no Rio Grande do Sul, que se tornou gaúcho, que como diz o nosso que o patrono dos festejos Farroupilha desse ano, César Oliveira, gaúcho é um estado de espírito. Então eu não preciso estar todo dia ouvindo a música gaúcha, não preciso estar todo dia usando a bombacha. A gente usa porque a gente gosta, a gente se sente bem, mas não por obrigação, por querer ser gaúcho usando a bombacha. Desde que a pessoa esteja imbuída nesse sentido, nesse perfil, nesses propósitos tradicionalistas, é que ela passa a ser gaúcho. Então, isso que deixou mais evidente na nossa comunidade, né, Valdir?
Esse é o sentimento que a gente teve das pessoas que aqui passaram, daqueles que não estavam aqui pela primeira vez participando da geração e da distribuição de uma chama crioula, né? São pessoas que vêm de uma história de décadas já participando e que sentiram esse diferencial, né, do nosso município, município pequeno, né? Temos que reconhecer, essa chama já esteve em tantos municípios grandes, com estruturas enormes, né?
Com histórias até muito, às vezes, mais relevantes.
E nós conseguimos aqui, nesse cantinho do estado, nesse município pequeno, né, mostrar, primeiro, uma história fantástica de um momento importante do estado, do país, né, com a coluna Prestes, com a questão do povo indígena, né, contar essa história para o estado todo, né, recontar ela. Acho que com isso a gente conseguiu acender um momento importante de Tenente Portela, ao mesmo tempo em que esse acolhimento que se diz, né, e a gente mais uma vez aqui lembrar, né, de tantas pessoas que anonimamente vieram, ajudaram, e destacar aqui os nossos funcionários, né, municipais, os nossos colegas, secretários, funcionários que vieram, né, às vezes fora do seu horário, fora do seu, da sua rotina de trabalho, vieram trazer a sua contribuição. Então, a administração, os organizadores, todos nós, né, queremos reconhecer nessas pessoas, ajudaram, se esforçaram para que o evento, de fato, fosse dessa grandiosidade. Então, nosso agradecimento a todos, né, nossos funcionários, nossos servidores, que também tiveram em vários momentos, né, não só da chama, também em outras atividades, né, mas especialmente nesse grande evento da Chama Crioula, eles estiveram juntos, né, destacando. E aí, lembrar, né, que veio para Tenente Portela muitas autoridades ligadas ao tradicionalismo do estado e do país, né, pessoas importantes, né, e também, né, pessoas simples que vieram lá dos CTGs de cada rincão, né, e que sentiram o mesmo acolhimento, né?
A gente não teve distinção, né?
Passando pelos Exatamente. Acampamentos, a gente sentia isso das pessoas, né? Não se sentiram distantes nenhum momento de todo o evento que acontecia aqui, né? Esse acolhimento foi fundamental. E foi, né, de cada um, de Tenente Portela, de cada um que contribuiu. Então, reconhecer, né, aí e agradecer a todos vocês que ajudaram a fazer esse evento.
Conversávamos aqui antes, né? O Chico também foi muito ativo e muito importante aí também, participou bastante aí no desfecho final aí, e nós acompanhávamos também isso aí, né? Que a gente sabe que por sermos seres humanos, estamos susceptíveis a erros, a falhas, e aconteceram várias, mas a gente não deixou transparecer isso. Ou se chegou ao visitante, nós logo tentamos solucionar, resolver, né? De alguma forma que ficasse bom para todos, não só para o visitante, mas para nós também. Para não ficar nós preocupados ainda mais, não ficar perante a imagem, perante o nosso trabalho, porque não poderia uma falha, um problema ou outro, deixar prejudicar todo um grande evento que todo esse grande número de pessoas trabalhou. Então, quando tinha algum problema, nós já tentávamos solucionar, tentávamos resolver, e não deixávamos as pessoas sentirem esse problema por um determinado período longo de tempo, né?
Eu acho que isso aconteceu também, Regis, em função de que todos, né, nos despimos das vaidades pessoais, do personalismo, quer dizer, o evento não estava a serviço de uma pessoa, de uma entidade, né? Então isso foi muito importante, quer dizer, ele era de Tenente Portela, ele era da região, né? E aí fez o evento grande, né? Não foi para personalizar uma pessoa, um segmento, uma entidade, né? Então ele foi isso e todo mundo o abraçou, por isso foi do tamanho que foi, né?
Cabe destacar, dia 17 de agosto é o Dia do Patrimônio Histórico Cultural Brasileiro. E teve uma programação no país todo, no estado também, nos dias 17 e 18, para referenciar o patrimônio histórico que temos. E nós, eu acho que instintivamente, nós destacamos todo o nosso patrimônio histórico cultural em Tenente Portela no dia 17 e no dia 18. Nós tivemos aí esse evento que é parte da história, da cultura do nosso município. Tivemos aí a participação importante da nossa comunidade, do Centro de Tradições Gaúchas. Tivemos aí, né, como o Valdir falou, participação importante e fundamental da comunidade indígena nesse contexto todo, que saíram fortalecidos ainda mais, tiveram um destaque muito importante, que estão também conversando com eles pós-evento, estão muito satisfeitos com o envolvimento deles, né? E nós destacamos isso. Então, veio tudo dentro de um contexto que acabou nos colocando ainda mais. E não é, né, Valdir, não podemos, não estamos aqui nos gabando de nós mesmos, mas a gente está realmente aproveitando, colhendo os frutos de tudo aquilo, porque é merecido o trabalho que todos fizeram.
Eu acho, Rez, que é obrigação, inclusive, de todos que estiverem envolvidos, de destacar esse momento, né, para que ele passe a ser um marco histórico da nossa comunidade. E eu dizia assim, ó, fomos muito felizes porque também, juntando aqui, no dia 17, no dia 18, o estado todo, né, nós conseguimos fazer, e esse para mim foi o meu sentimento pessoal, né, ajudar de certa forma até pagar uma dívida que tínhamos com a comunidade indígena, que foi os pioneiros aqui nesse município, abrindo espaço inclusive para que outros povos viessem, né? E o evento conseguiu fazer isso, trazendo aqui, reconhecendo, né, a importância da comunidade indígena, do povo indígena para o nosso município, para a nossa região. Conseguimos recontar, que às vezes foi pouco contada, a história do momento político da Coluna Prestes, né? Foi um fato político que aconteceu, né, muitas vezes pouco conhecido, né, e hoje o estado, quando a gente ouviu pessoas, né, de outras regiões nos dizendo que não conheciam essa história, que ela é tão importante, né, para o contexto todo do nosso estado. Então, a Tenente Portela conseguiu fazer isso, recontar a história para a nossa comunidade, mas no momento que estava o estado todo aqui, né, conseguimos fazer que um estado todo, né, através das mídias, de tudo que estava aí, conseguiram ouvir, né, e ouvir contada por nós essa história do marcante da nossa comunidade. Então acho que esse foi o momento mais importante que vai ficar gravado na mente de todo mundo que se envolveu.
E bem destacado para finalizar essa parte, o Valdir falou, contado por nós, porque não foi uma pessoa, eu não fui no palanque falar, não foi o Valdir, não foi o prefeito contar a história. Foi um grupo todo, foi a encenação toda, foi narrada, foi interpretada, então foi contada de uma forma diferente, muito mais fácil de assimilar a história, né? Bem, Valdir, domingo, dia 18 de agosto, foi que festa bonita para o nosso município também, né? Começando de manhã com a rústica, de tarde, a festa popular.
É, não deu tempo de assimilar o evento que nós estava ainda nem bem encerrado, que era da chama, né? No sábado. No domingo, né? Destacando que muitas foram ainda para São Pedro, no baile do município, né? Destacar e agradecer a comunidade de São Pedro lá pelo acolhimento. E ao mesmo tempo, no domingo, então, amanhecemos já com outros eventos, mountain bike lá na Socapo, outro evento destaque. E a grande festa do aniversário, justamente combinou um domingo, né, com o aniversário do Tenente Portela, dia 18, né, na Praça do Imigrante, na Praça da Rádio Municipal. Né, e a gente teve, né, uma satisfação enorme de ver a comunidade vindo, né, desde manhã, né, com as atividades que tiveram ali, da prova rústica do Sesc, né, que foi uma participação enorme, e pela parte da tarde, toda aquela programação, então cumprimentar os envolvidos, né, que estiveram lá na programação cultural, né, na tarde.
E o que eram, né, as apresentações, né,
dos grupos, do nível, escolas, né, enfim. Que é... E tinham tantas coisas acontecendo naquele momento, a escola do Chimarrão ainda estava ali, né, com o pessoal que veio lá de Venâncio Aires, abrilhantou também os nossos dias aqui com a sua participação. E ver depois a gente poder, quando foi finalizando o dia ali, né, servir aquele bolo, né? E a nossa comunidade, né, a gente via as pessoas com alegria, né, também participando durante o dia todo, né? Foi maravilhoso ver aquela praça lotada, né, e... Mais uma vez agradecer à comunidade, né, que esteve prestigiando os eventos, que esteve lá colaborando, da mesma forma, mais uma vez, né, nossos funcionários de todas as secretarias se doando nesse domingo lá, né, vi ali as pessoas ajudando a servir o bolo, porque nós não tínhamos, né, tinha que ser nós da administração, e aí os funcionários foram lá, né, e se doaram, vou ajudar a servir o bolo para a comunidade. Né? Então agradecer à comunidade que veio, agradecer os nossos colegas, secretários, funcionários que fizeram, né, esse evento também grandioso naquele domingo, e que a gente possa, né, continuar comemorando nos próximos anos o aniversário do Tenente Portela dessa forma, Regis.
É isso aí. Finalizando então, Valdir, ontem tivemos então o jantar das escolas municipais, né? Parceria entre a Escola Municipal Tenente Portela, do bairro São Francisco, e a Escola Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário, um grande evento também, como sempre, né? A sétima edição. E hoje à noite temos o Jantar do Peixe, ainda do Outro Filho, que também já é um evento tradicionalíssimo e que sempre lota o salão lá.
Nós temos, e tem sido divulgado, né, essa programação que se estendeu, né, e foi de uma grandiosidade. E hoje, então, né, lá da Outro Filho, a comunidade recepciona mais uma vez o pessoal do Tenente Portela da região, né, com um grande evento, que é o Jantar do Peixe, já dado como um evento de sucesso, né, e mais uma vez, né, vai estar lá se realizando, né, e nós também agradecemos aí a comunidade da Outro Filho, os piscicultores, o pessoal da Imater, né, que também se empenharam para organizar esse grande evento hoje à noite lá em da Outro Filho.
Muito bem, parabenizar também a comunidade de São Pedro, do distrito, né, hoje tivemos também a inauguração das obras de calçamento lá, recuperação e trecho novo também, né, de calçamento lá, a comunidade então está de parabéns também, um outro distrito importante do nosso município.
Obra importante, a comunidade aguardou, esperou, pediu, né, temos a questão do ginásio também, né, da escola Ayrton Senna, né, outra obra tão esperada, tarde, né, no sábado à tarde aí que vai ocorrer, né, daqui a pouquinho, né, às 14 horas, na inauguração, né, uma obra importante.
Você acaba às vezes até esquecendo uma coisa, tantas ações que tem, né,
um investimento grande que o município faz na área da educação, né, e destacar aí que os investimentos na educação são significativos na administração, né? E ela tem sido feita desde a questão de pessoal, de valorização do nosso servidor da educação, com a contratação de novos servidores, concursados, né? E também equipando as nossas escolas com recursos materiais, né, e melhorando a estrutura física. É o exemplo disso, né? Temos várias outras escolas que foram beneficiadas, mas essa de hoje à tarde, da Escola Ayrton Senna, é um destaque sem grande, sem dúvida, um recurso do município, né, sendo investido ali de um valor e que vai trazer uma qualidade enorme, né? Temos toda aquela questão do próprio acesso da escola que foi melhorada ali com o asfaltamento daquela rua, né? Então são várias ações que vêm ocorrendo, e destacar essa de hoje à tarde, então, do sábado, né, 14 horas, Escola Ayrton Senna, né? Parabéns ao pessoal que da escola e todos os educadores, né, que a gente sabe que tem ajudado a construir a qualidade da nossa escola, mas hoje a Escola Ayrton Senna de parabéns, porque recebe essa obra importante ali bem no coração da cidade, dá para se dizer, né?
Muito bem, também tivemos atividades aí relacionadas à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, organizada pela PAI. Na semana que vem, então, encerrando, temos aí também mais algumas atividades que vamos estar divulgando aí também amplamente nos meios de comunicação. Obrigado, Valdir, pela sua participação. Vamos encerrando então aqui o nosso programa.
Obrigado, Regis, a vocês todos que fizeram a programação também desse sábado, né? E destacar aí mais uma vez o nosso agradecimento à nossa comunidade e o convite para que continue ainda participando desses eventos que temos pela frente, né? Desejando uma boa tarde, um bom final de semana a todos.
Nós falamos com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares e assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Trente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, apresentação de Regis Carniel, então, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler, Chico, está aí na técnica e na produção desse programa. A todos, então, uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Municipal AM encerra um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.